vezes, tenho demonstrado para vocês aqui o nosso imensa satisfação, nossa honra, nosso orgulho de ter a presença do professor Cirne Lima aqui conosco nesse encontro. Na verdade, tanto ele quanto a Maria se associam a nós, uma generosidade enorme, nos ajudando a construir esse espaço, construir essa agenda, né? Tornar esse aqui um local de convívio elevado em torno do conhecimento, da cultura em Porto Alegre. Isso só é possível com essa generosidade dele e a presença de vocês. Então, eu agradeço essa confraria, esse simpósio elevado, né, que se reuniu em torno das ideias do virtuosismo intelectual, humanístico do professor Cirne Lima, que nos animam a tocar para frente essa agenda. E sempre procurando interpretar também para onde vão as motivações, as curiosidades intelectuais da nossa comunidade, procurar atendê-las. Agora mesmo, já é a terceira vez que eu recebo uma sugestão muito bem-vinda, muito positiva, de nós organizarmos eventualmente uma visão sistemática e panorâmica da história da filosofia, tá? Analítica, talvez examinar assim, a obra de Platão, terminar os diálogos, ler os diálogos, depois Aristóteles, terminar. Acho que isso talvez seja uma coisa interessante para num segundo momento a gente determinar ainda mais, né? Isso nos dá tanto prazer para o mundo do pensamento. Então, não interfiro mais, passo a palavra para o nosso prezado professor Cirne Lima.
Senhoras e senhores, eu estou com uma visão um pouco perturbada, por isso que a minha contagem não foi tão rápida como devia ser. Senhoras e senhores, nós vamos encerrar esse pequeno mini ciclo sobre teoria do conhecimento, completando aquilo que eu falei sobre o último dos grandes representantes do idealismo alemão, a saber, Friedrich Hegel, que tem a influência não só pelo que ele fez, mas pelos discípulos dele, principalmente pelo discípulo de um discípulo dele chamado Karl Marx. Ninguém entenderá a história do século XX sem entender Marx e os erros que Marx cometeu, e sem entender Hegel, porque grande parte dos erros de Marx vem, não dele mesmo, mas são produto de erros irreverentes. Eu vou hoje apontar alguns desses erros. Nós vimos que a filosofia de Hegel, como todos os neoplatônicos, tem uma dialética ascendente e uma dialética descendente, como o Espírito Platão, Plotino, Proclo, Agostinho, vamos para a Idade Média, Escola de Chartres, depois na Renascença, principalmente Giordano Bruno, o cardeal Cruz dos Anos, e depois Spinoza, no neoplatonismo, num lugar que a gente não esperaria, saber do judaísmo, textos que entraram na Cabala, e depois no idealismo alemão, exceto Hegel, os restantes, assim chamados idealistas alemães, Fichte, Schelling e Hegel, são filósofos neoplatônicos. E como tais, tem o símbolo do chafariz, que ninguém sabe quem é, que pelo menos eu não sei, o Francisco está procurando, quem é que inventou aquele chafariz em três etapas, se aquilo é coisa da Renascença, ou se já muito antes da Renascença, os neoplatônicos inventaram aquele símbolo do sistema que funciona com tese, antítese e síntese, e que, portanto, é triádico. O sistema de Plotino, por exemplo, começa com lá em cima, no andar de cima. O Uno é o patamar mais alto, do Uno transborda para todos os lados e surge o Logos, que transborda para todos os lados e surge a alma do mundo. Em Agostinho, nós temos bem em cima o Deus Uno e Trino, que transborda em sua superabundância e seu amor, criando a natureza, mas pelo pecado de Adão a natureza cai, mas vai ser redimida quando Deus se faz homem e nós temos então a natureza redimida, ou então, ou seja, Jerusalém Celeste. E assim vai pela história da filosofia, em cujos anos nós temos uma estrutura igual à de Santo Agostinho. Em regra, a estrutura se chama lógica, filosofia da natureza, filosofia do espírito. Sendo de Hegel, se, em oposição à maioria dos mais modernos, se deu um imenso trabalho e o fez de uma forma extraordinariamente bela de fazer não só a dialética descendente, mas também a dialética ascendente. Muitos autores, tanto antigos como antigos, como modernos, como Fichte, nem se dava mais o trabalho de fazer a dialética ascendente, eles pressupunham que Platão tinha feito tão bem estruturado, que isso não precisava ser repetido. Mas Hegel fez uma dialética ascendente do mais alto nível e sem fazer referências diretas de onde ele veio. Isso ele vai fazer depois nas preleções, nas aulas que ele vai dar em Berlim, e que foram copiadas pelos alunos, e que hoje fazem parte das obras completas de Hegel, mas que ele mesmo nunca revisou. Ele disse isso em aula, e os alunos anotaram, e hoje isso faz parte do corpus hegeliano. Ele sabe que ele está bem consciente de sua origem neoplatônica. Na dialética ascendente da fenomenologia, que evidentemente tem que ser feita em três etapas, sempre com tese, antítese e síntese, ele vai partir da certeza sensível, Sinnesgewissheit, passa para o entendimento, Verstand, e vai para Vernunft. Então, os três passos, sendo que a certeza sensível é o começo ingênuo, onde nós vemos a multiplicidade das coisas, o entendimento é aquele movimento que, do mundo sensível, destaca os conceitos, e ao destacar os conceitos, corta formando os binômios, que nós já encontramos em Aristóteles e em Kant, por exemplo, mas também em Descartes e outros autores de cunho aristotélico. A análise separa, mas não junta. E este, diz Hegel, esse separar é um trabalho importante, necessário, mas não é completo, ele é apenas uma antítese. De sorte que é preciso fazer a síntese, e quem faz a síntese, na terminologia de Hegel, é a razão. Isso traduzido para toda a estrutura da fenomenologia, para os dias de hoje, significa que nós temos que ampliar o nosso eu, porque o eu que nós vimos, sentimos, experimentamos, numa primeira etapa, é o eu sensível, tese. No momento que a gente começa a refletir sobre o eu, aparece o eu em oposição ao objeto, em oposição ao outro eu, é o entendimento que está cortando e separando. E a razão virá agora e vai mostrar que depois de cortar a identidade de sujeito e de objeto, do eu e do tu, nós ficamos perdidos, porque fizemos o corte, a separação, a cisão, sem fazer a síntese. E a razão, então, vai agora fazer a síntese, o que significa que nós vamos nos dar conta. Eu não sou eu sou tu, eu sou nós, eu sou os gaúchos, os brasileiros, os homens, eu sou o mundo, eu sou a galáxia, eu sou o universo. Então, quando a gente amplia o eu de tal maneira e retorna ao eu singular, neste movimento de vai e vem, é que nós temos a percepção da razão que unifica, portanto, sintetiza, é sintética, do singular e do universal. E esta é a tarefa da fenomenologia, que partindo da multiplicidade nos leva ao primeiro princípio. Este primeiro princípio, que é semelhante ao de Platão, Plotino, em Hegel, vai receber o nome de saber. Ele vai chamar de saber absoluto, ou então, em outros lugares, a razão absoluta. Por quê? Porque no momento em que nós ampliamos o nosso eu, de sorte que todo o universo está lá dentro, isso é absoluto. Não tem nada fora do universo. E não havendo nada fora do universo, o universo é absoluto. E como o eu singular, cada um de nós, é o movimento do singular para o universo, para o universal, e de retorno, no vai e vem, neste movimento, nós sempre já fazemos a dialética ascendente. A dialética descendente agora é partir deste saber universalíssimo e descer de volta de uma forma sistemática. Isso vai ser feito novamente em três etapas: lógica, que é a bacia de cima do chapariz, natureza, filosofia da natureza e filosofia do espírito. Eu não dei a necessária ênfase na aula passada para o segundo livro da Lógica, em que Hegel faz, no primeiro livro, a Lógica tem três livros, como qualquer trabalho hegeliano, tese, antítese e síntese. No primeiro livro, ele parte do ser vazio de conteúdo, que é igual à razão. Quando a razão fica tão ampla que tudo está dentro da razão, quando tudo está dentro, nada está dentro de forma determinada. Quem pega como ponto de vista a totalidade do universo, perdeu de vista a singularidade deste homem, desta mulher, daquele homem. Então, quando a gente se eleva ao primeiro princípio, parece que a gente pegou tudo, a saber, o universo, e pegou. Mas, por outro lado, a gente perdeu tudo, porque perdemos a concretude dos indivíduos singulares. E agora, na dialética descendente, nós temos que resgatar exatamente isso. Mas este primeiro princípio, em Hegel, então, ele é ao mesmo tempo o mais rico e o mais pobre. É o mais rico porque é o universo, e é o mais pobre porque não há nenhum detalhe explicitado dentro dele. E com isso ele resgata doutrinas platônicas e aristotélicas e também medievais, dizendo que o primeiro princípio é o puro pensar, ou o pensar do ser. O ser no sentido mais amplo que tem. E aqui ele engata em Descartes: quem pressupõe tudo não está pressupondo nada de determinado. Porque ao pressupor tudo de forma indeterminada, eu não estou pressupondo nada de determinado. E por isso, diz Hegel, escreve, a minha filosofia é aquilo que Descartes exige de qualquer filosofia moderna, ela é crítica, ela não pressupõe nada. Porque quem pressupor o puro ser, está pressupondo puro nada. Ou seja, não há nenhum conteúdo lá dentro. O conteúdo agora tem que ser resgatado na dialética descendente. E na primeira parte, que é lógica, Hegel, no segundo livro, faz uma coisa que nem mesmo os hegelianos aqui contemporâneos estão sempre bem conscientes. Eu até diria que a maioria não percebe o pensamento central deste segundo livro, que tem como título A Lógica da Essência. Hegel não quer ressuscitar aquela essência dos medievais ou as formas platônicas, muito ao contrário. Neste segundo livro, Hegel vai fazer a mais ácida e dura crítica contra a metafísica da tradição. Ele vai chamar isso a velha metafísica. Ele vai, então, destroçar os conceitos clássicos de Aristóteles, Tomás de Aquino, substância semente, forma e matéria, a ato e potência, essência e existência. A essência vai ser dissolvida, a aparência vai ser dissolvida, a coisa vai ser dissolvida. E vocês vão perguntar, mas então ele devia parar aí? Não, ele vai dissolver a coisa como coisa. Vai dissolver a essência no sentido de essência da tradição. O que ele vai salvar, porque ele tem uma filosofia positiva, ele vai dizer que tudo isso são relações. Desaparece a essência e o indivíduo de Aristóteles e dos medievais, e também de Descartes e dos modernos, e fica agora uma filosofia que vai trabalhar apenas com relações. Não há uma essência absoluta, há sim uma relação absoluta. E tudo então são relações. Ou seja, nós somos configurações de relações. Há configurações que são necessárias, 2 mais 2 são 4. Há configurações, relações, que são contingentes. Ele está com uma calça azul. Depois de fazer essa dissolução da essência, ele vai agora, na terceira parte da lógica, reconstruir, tentar reconstruir a biologia, a física e depois a filosofia, mostrando que elas são apenas relações. Só que ele faz isso com instrumentos da ciência do tempo dele, ultrapassada. Isso hoje é feito por duas grandes teorias, uma aceita praticamente por todos, que é a teoria da evolução. Nós não temos essências fixas, imóveis, imutáveis, nem mesmo a essência do homem. O homem é uma etapa da evolução dos primatas, e os primatas vêm, como mostra o código genético, tem a mesma origem que as bactérias ou uma ameba, bem simples. E a segunda grande teoria é a teoria de sistemas, em que o sistema é um sistema de relações. E dentro do sistema surgem subsistemas, às vezes interrelacionados, às vezes se opondo, às vezes se excluindo, às vezes se incluindo. E dentro do sistema temos novos sistemas, de sorte que nós, no século XX, na biologia de Bertalanff, e dentro dos contemporâneos, um livro que meus alunos na universidade leem muito, mas assim, embaixo da mesa, para ninguém perceber, Fritjof Capra, no livro A Teia da Vida, faz uma exposição da biologia contemporânea exatamente nos cânones da teoria de sistemas, e estes cânones são Hegel adornado por século XX e XXI. Então, quem quiser ver a filosofia da natureza de Hegel hoje, pode ler Capra, que nunca leu Hegel, mas o que está lá no livro está exposto de uma maneira moderna, biológica, aquilo que Hegel pensa.
É o livro do Capra?
The Web of Life.
Teia
da Vida. A Teia da Vida. É o único, aquele outro livro dele, o tal da Física, eu considero um livro que não devia ter escrito. Mas este livro é um livro em que é hegeliano. Eu falei a vocês que Hegel cometeu vários erros. São três as principais objeções contra Hegel, que em parte são erro, em parte são deslizes. Vamos analisar. A primeira grande objeção é que Hegel fala em contradição. E a palavra contradição, em alemão, Widerspruch, está lá e não dá para tirar, porque ela perpassa toda a obra. Bom, já os lógicos do século XIX, pouco depois de Hegel morrer, aparecem dois volumes do grande lógico alemão, frontalmente contra Hegel, porque quem aceita a contradição, há e não há, ele perde o direito de argumentar. Como Aristóteles diz no livro Gama, onde ele fala, introduz o princípio de não contradição, quem diz ele está sentado e não está sentado, sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo, uma tal pessoa está reduzida ao estado de planta. É impossível ter racionalidade se a gente nega o princípio de não contradição. E Hegel fala de contradição como se fosse, não só como se fosse, ele diz que a contradição é o motor do sistema, é uma das coisas mais importantes do sistema. E o pessoal se apegou a esta palavra, e até hoje são poucos, mas bem poucos, os especialistas em Hegel que perceberam que ele está usando a palavra contradição no sentido da palavra contrariedade. Porque na lógica, desde a Idade Média, já antes da Idade Média, contrariedade e contradição são coisas diferentes. A contradição do quadrado lógico é, eu digo, todos os homens são mortais e alguns homens não são mortais. Bom, dentro desse plano, portanto, o quadrado está aqui e eu tenho uma afirmação universal e uma negação particular. Dentro desse contexto, quem nega este princípio está negando a racionalidade e realmente não pode mais falar. Fica reduzido ao estado de plano. Como Hegel usa esse termo, e a maioria dos hegelianos não consegue explicar como e porquê, o resultado é que a gente pega todo o sistema de Hegel e joga na lata do lixo, dizendo que quem nega o princípio não contradição, não pode ser levado a sério. E essa objeção a gente ouve muito, como ouve hegelianos dizendo, não, Hegel defende a contradição. Não, ele não defende a contradição. O que ele defende é a contrariedade. No quadrado lógico, o quadrado está aqui, não é assim, é aqui. Então, o que, que é? São dois contrários em Hegel. Todos os homens são brancos. O contrário, nenhum homem é branco. Então, ambos são universais. E na filosofia de Hegel, trata-se sempre de proposições universais, como em filosofia é óbvio. Então, vou pegar um exemplo para mostrar que dois contrários podem ser simultaneamente falsos. Se eu digo, nenhum homem é, ou se eu digo, todos os homens são azuis, é uma proposição falsa. Se eu digo, cara, agora que não dá, nenhum homem é azul, não dá porque não é mesmo. Todos os homens são brancos, nenhum homem é branco, também não dá. Todos os homens, nenhum. Eu agora não preparei exemplo para isso. Bom, daqui a pouco me vem o exemplo. Mas vocês podem experimentar que há casos, muitos até, em que a gente não pode fazer uma afirmação universal e não pode fazer uma negação universal.
No caso do branco, está certo. As são falsas. Né?
Todos os homens são brancos, é falso. Nenhum homem branco também é falso. Tá. Aí temos um exemplo, o branco é bem claro. Todos os homens são brancos, é falso. Nenhum homem é branco, é falso. Isso é contrariedade. E quando Hegel fala de contradição, ele quer dizer isso. Ele vai então falar que nenhum homem é branco, que nenhum homem é... todos os homens são brancos, que nenhum homem é branco, e vai agora construir uma síntese que tem que ser num andar mais acima disso. Ou seja, a cor vai ficar totalmente irrelevante. Pelo menos a cor branca. Aí ele vai fazer isso com a cor preta, a cor amarela, e sempre terá o mesmo resultado, a cor do homem fica relevante. E sobra o homem e não a cor do homem. Bom, no momento que a gente começa a trabalhar com a contrariedade e entende que contradição em Hegel não significa contradição no sentido de Aristóteles e da lógica contemporânea, e sim contrariedade, essa objeção desaparece. Então, não é por este motivo que alguém pode botar o sistema de Hegel em bloco, na lata de lixo. Só que eu avisei, a maioria dos hegelianos ainda continua falando de contradição. E as tradições todas usam contradição, o que causa uma tremenda confusão. E continua causando. Então, um filósofo analítico nem abre o livro de Hegel, porque quem nega a contradição não merece ser lido, nem uma linha. Ele nunca negou o princípio de não contradição no sentido de Aristóteles e da filosofia analítica. Ele nega a ele está trabalhando com contrariedades, dois contrários que são errados por serem unilaterais. Eles dizem mais do que podiam e deviam dizer. Todos os homens são brancos, nenhum homem é branco. Ambos são falsos. É preciso subir um andar. Todos os homens são racionais. Bom, talvez aí funcione. Reparem como esta foi a primeira grande objeção, e essa objeção não atinge Hegel diretamente. Agora, convenhamos, ele podia ter evitado a tremenda confusão que ele provocou ao usar esse termo. E se ele, na época, 270 anos atrás, usou esse termo, os hegelianos de hoje deviam ser suficientemente esclarecidos para não usar o termo contradição. Porque o uso comum na filosofia não é este. E hoje, quando se fala em contradição, a gente pensa em contradição no sentido aristotélico. E Hegel está falando em contrariedade. Então, é lamentável, e eu, pessoalmente, prefiro, não uso a palavra contradição, uso a palavra contrariedade. Dois contrários. E quando Hegel, em certo lugar, diz que a contradição é a síntese entre identidade e diferença, eu, no texto que eu preparei, que já daqui a uns 10 dias estará nas livrarias, eu boto, em vez de contradição, eu boto coerência. Reparem, não só não é contradição, a contrariedade desaparece porque de repente fica coerente, funciona na unidade, está conciliado. Então, onde Hegel usou, na ciência da lógica, contradição, um lugar chave, eu estou usando a palavra coerência e me sinto totalmente fiel à ideia de Hegel. E, inclusive, tem dois artigos publicados em revistas internacionais em que eu exponho isso do ponto de vista filológico e ninguém refutou. Só que nos congressos de Hegel todo mundo continua repetindo que ele defende contradição. Aí surge um filósofo analítico e diz: quem defende contradição não pode abrir a boca. E os hegelianos, então, são uma raça praticamente em extinção, só por causa disso, do mal entendido. Segunda grande objeção contra o sistema de Hegel é muito mais objetiva e atinge, de certo modo, o sistema. Atinge muito mais que esta primeira, que, na minha opinião, seria fácil de resolver se o pessoal se debruçasse com mais seriedade sobre o texto. A segunda objeção é que Hegel, pela estrutura da lógica, da dialética descendente, ele vai, querendo ou não querendo, chegar a uma concepção totalitária do Estado e uma concepção necessitária da história. Ou seja, o stalinismo não seria apenas uma invenção de um russo nascido na Geórgia, se não me falha a memória, e que ficou ditador e que matou muita gente, milhões de pessoas. Não, aquele totalitarismo, aquilo ali vem de Marx, sim, mas vem de Hegel, sim, e o pior é que vem de mais de trás. Nós encontramos na República de Platão textos simplesmente abomináveis. O próprio Platão percebeu que ele tinha bobeado, porque ele escreve depois na velhice as leis, nômero, onde ele enfraquece esses pontos. Mas na Politeia, Platão tem uma tendência o totalitarismo, a ponto de dizer que as crianças têm que ser tiradas dos pais logo ao nascer, porque é o Estado que tem que educar as crianças. Totalitarismo de Stalin e o comunismo, em sua forma mais dura, como houve na União Soviética, e como no começo havia nos kibbutz, diz o Noel, isso não é uma invenção de Hegel ou de Marx, está em Hegel, pelo menos com a tendência. Se a gente for procurar os conceitos lá na raiz, a gente vai ficar em dúvida. Hegel, sobre esse aspecto, é, no mínimo, eu vou dizer assim, ambíguo. Lendo o texto, a gente não sabe direito se ele está defendendo uma história livre, um Estado democrático, ou ele está defendendo uma história necessitada. Isso tem a ver com um problema muito grave e que Kant tentou resolver e não conseguiu, ele resolve a Machado, que é um problema que, inclusive, até hoje vem entre os cientistas. Um físico, dependendo da escola de onde ele vem, mas é mais de 90% dos físicos, eles dizem que no mundo objetivo da física, tudo é determinado. De tal maneira que se eu conheço o ponto de partida de um sistema e as leis que regem o sistema, eu sou capaz de deduzir tudo numa direção e noutra. Eu posso deduzir o futuro e posso reconstruir o passado. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de liberdade não é liberdade. Liberdade é abraçar a necessidade. Entregar-se ao abraço da necessidade, este é o conceito de liberdade dos autores necessitaristas. E esse necessitarismo já aparece lá entre os gregos. Nós temos em Diodoros Cronos um necessitarismo lógico, com motivos lógicos, e esse necessitarismo está sempre em conflito com a liberdade. Pois se todas as coisas são determinadas ou por lógica ou pelo princípio de causalidade, tudo tem que ter uma causa e a causa determina exatamente o efeito, então, quando a gente pensa que está escolhendo livremente, na verdade, a gente não está escolhendo livremente, a gente está apenas na ignorância das causas que, na realidade, estamos movendo. E depois que Freud descobriu o inconsciente, então ficou mais fácil ainda. Eu conscientemente não sei as causas porque eu tomo Pepsi-Cola, Coca-Cola, mineral com gás, sem gás, e eu penso que eu faço uma escolha livre. Na realidade, há algo, se não é consciente, é inconsciente, que me determina para isso. E assim, liberdade no sentido disso, livre escolha entre alternativas que são por igual possíveis, é algo inexistente. Quem afirma o determinismo em sua forma filosófica dura está negando a liberdade e tem que usar a palavra liberdade no sentido de abraçar o destino. Então, destino é uma palavra antiga, grega, e lá na antiguidade ela às vezes é chamada de ananke, e ananke significa exatamente necessidade. Então, seja necessidade lógica, seja o destino que as parcas estão tecendo, não sou eu que decido. E todos sabem que a tragédia grega está baseada em cima disso. Por um lado, o destino, e por outro lado, aquilo que a gente pensa ser a livre decisão. Este conflito está praticamente em todas as tragédias gregas. No caso de Antígona, ela está agora, tem que decidir se enterra o irmão morto ou se obedece à ordem do pai, rei, que deu uma ordem, e esta ordem do Pai é a autoridade presente. Mas enterrar os mortos é a lei dos antepassados. Então ela está entre duas leis e agora ela tem que decidir. Mas ela não decide ou decide, porque ela está sendo levada pelo destino. E quando o coro fala, a gente não sabe direito se o coro está defendendo o destino férreo ou a solução a machado, separar dois mundos. Ele diria, isso é o intelecto que está separando dois mundos diferentes para salvar a liberdade de um lado e para salvar a causalidade determinística do outro lado. Eu, pessoalmente, esse problema continua em discussão até hoje, e os físicos, que são os maiores defensores do determinismo causal, começaram a ficar, nos últimos 20 anos, menos, vamos dizer, fanáticos, porque a mecânica quântica não obedece ao princípio de causalidade estrita. E, abstraindo disso, eu não quero, ou eu não entendo, eu não sou físico, não entendo mecânica quântica, como eu gostaria, mas como tudo indica que nós não podemos viver sem que haja escolha, sem que haja responsabilidade, sem que haja juízes, direito, etc., a solução que eu proponho é que a racionalidade do mundo em que nós vivemos é racional, sim, mas não com aquela racionalidade da aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que não se pode pular nenhum número e não se pode ir para um lado, tem que seguir aquela série. Esta é a aritmética dura. Mas, além desta aritmética dura, desde a Segunda Guerra Mundial, pelos trabalhos do grande matemático alemão, depois americano, von Neumann, nós sabemos que existem outras formas de racionalidade matemática. Isto foi descoberto e, entre os matemáticos, é chamado teoria dos jogos. E há uma matemática que todo mundo reconhece, não há nenhum matemático que negue isso, inclusive houve um filme sobre isso, na Inteligência Brilhante, se não me engano, Nash, sobre um autor que inventou coisas fantásticas no cálculo dos jogos e depois ficou alienado, entrou em loucura. Vamos pegar um exemplo bem claro que eu estou propondo. Tem um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez tem regras absolutamente necessárias. Então o cavalo pode andar duas casas para frente, tem que andar duas casas para frente e pode andar uma casa para a esquerda ou para a direita. Isso vai depender do jogador. Então, a regra dura diz que o cavalo faz um movimento sobre três casas, só que ele pode fazer uma e depois duas para a esquerda ou duas para a direita, ou então duas para frente, uma para a esquerda e uma para a direita. A teoria dos jogos, desde o começo, e tem embutida a possibilidade de alternativas opostas, contrárias, não contraditórias, contrárias, direita e esquerda. O cavalo, vamos dizer, vá para frente, duas casas, quase uma, vamos dizer que vá duas. Na hora que ele foi duas, nós temos a livre escolha dentro do jogo, das regras do jogo, de ir para a direita ou ir para a esquerda. Só que essas são as regras duras. Se alguém não obedece essa regra, ele não está jogando xadrez. Então, no caso da matemática dos jogos, vocês encontram a combinação perfeitamente harmoniosa de necessidade com duas, às vezes mais, alternativas contingentes. Pode ser assim, pode ser assado. E o jogador decide. Só que no caso do xadrez da vida, nós somos o cavalo que vai decidir de esquerda ou direita. E ao decidir, nós temos que levar em consideração a ética, que é a coerência. No xadrez, como é que ele vai ganhar ou não ganhar o jogo, são táticas e estratégias no xadrez. Na nossa vida é ética, então, há casos em que não há problema de ética, pode ser esse, pode ser aquele, eu posso tomar água mineral com gás ou sem gás, Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Às vezes, um lado é ético, o outro lado é antiético. Agora, a racionalidade do mundo tem que ser pensada de acordo com a teoria dos jogos, e se não for pensado assim, se for pensado de acordo com a aritmética clássica ou com a física clássica, que está baseada na aritmética simples, nós temos um determinismo e temos que abandonar a liberdade. Essa é a minha posição hoje, e eu estou dando a minha solução. No tempo de Hegel não havia ainda teoria dos jogos, e Hegel hesita entre necessitarismo e liberdade. E quando ele fala em liberdade, ele nunca sabe direito se ele está falando de liberdade no sentido contemporâneo, de escolher direita ou esquerda e ter responsabilidade por essa decisão, ou se apenas nós temos a ignorância das causas que estão nos movendo e que liberdade é abraçar a necessidade. Dependendo do texto, uma interpretação é mais provável, em outro texto, outra interpretação, a interpretação oposta é mais provável. Neste ponto, Hegel fez muito mal. Porque ele, em Marx, por exemplo, Marx pegou a interpretação determinística e, por isso, é que o comunismo é o movimento inexorável da história. E quando há muitos anos atrás, aqui neste bairro, quando eu era um estudante, eu ia tomar uma cerveja como jovem professor e tinha colegas e alunos, vou citar um porque ele até hoje tem a mesma ideia, o Pilavares, e nós estávamos todos com os copos de cerveja salvando o Brasil, que salva o mundo inteiro. O Pilavares defendia o determinismo estrito e dizia: vocês, católicos e protestantes, estão numa posição tão triste que vocês têm que arregaçar as mangas e trabalhar para fazer a grande revolução. Nós, comunistas, nós não temos problema. Por quê? Porque é inexorável. É só esperar que a história vai se deslanchar e no momento que o proletariado tomar consciência da sua posição, automaticamente haverá a grande revolução que automaticamente vai resolver todos os problemas do mundo. Então, quando o Lula ficou presidente, eu ouvi, não de Lavares, mas de outros, agora o Brasil está salvo. Por quê? Porque a revolução inexorável deu mais um passo à frente. São duas filosofias da história completamente diferentes, duas éticas completamente diferentes, e em Hegel nós temos uma tremenda ambiguidade sobre isso. Este é o segundo grande erro de Hegel. Um grande filósofo não pode ser tão ambíguo assim. E quando ele é, e a gente assume a filosofia em grande parte, tem que corrigir. Isso tem que ser claramente corrigido. Terceiro ponto é que a filosofia de Hegel, por ele mesmo, foi comparada com um círculo. Ou seja, ela chega a um fim. E aí se repete. De tal maneira que depois, em Marx, nós vamos ouvir a frase de que a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. O problema é que Fukuyama, aliás, tem esquerda, marxista e agora direita. O Fukuyama, nos livros dele, sobre dois já, sobre o fim da história, Fukuyama se baseia nessa tese hegeliana que há um fim da história. Bom, um sistema em que há liberdade, em que a história está aberta, não se pode falar do fim da história. O que o Fukuyama, um hegeliano de direita, contemporâneo, quer dizer é que, como a maioria dos países já descobriu e está praticando em grau maior ou menor a democracia é o último estágio do desenvolvimento político. De tal maneira que, depois da democracia, não vem mais nada, não há mais nada em cima. Então, o desenvolvimento para. O fim da história já chegou. E Hegel é culpado porque ele tem frases que apontam para essa direção. Só que as frases de Hegel apontam para essa direção, algumas e outras não. E é lamentável, isso é outra dignidade que um grande filósofo não pode ter. Neste ponto eu corrijo Hegel e vou dizer: a história não é circular, a história também não é espiral, de tal maneira absolutamente calculável, não. A história é aberta. E sendo aberta, pode progredir em certos períodos, regredir em outros períodos. A longo prazo, nós estamos assistindo uma linha de progressão, principalmente da civilização da cultura humana. Agora, junto com essa nossa progressão, nós estamos convivendo com civilizações de, eu diria, 1000 anos atrás. Existe no interior do Brasil, mas neste caso, artificialmente conservados, índios do tempo da pedra lascada, da pedra polida, e na África, idem. Quer dizer, nós temos então, chegamos ao fim da história, nem de longe. Não há fim da história. O que há, se a gente quer falar do fim da história, e a essa correção que eu vou fazer, o fim da história acontece a cada momento. Cada um de nós é o centro do mundo. Nós já vimos isso na semana passada. Isso aí não é mania de grandeza, nem egolatria. Não. Como cada um de nós é um singular, que só é o que é, se ele alarga o eu de tal maneira a englobar todo o universo, assim cada um de nós é o começo e o fim da história. E a história está começando e terminando aqui. E eu tenho ainda a história tantos e tantos minutos. Porque logo depois, os senhores terão o prazer de ouvir o concerto. São os três grandes problemas da filosofia hegeliana. E reparem, eu dei ênfase hoje àquela parte destrutiva que Hegel tem e que pouca gente lê, porque é realmente escrito de uma forma para não ser entendido. Eu, às vezes, penso que Hegel escreveu assim para que os bispos protestantes não os aplicassem nele o AI-5 que aplicaram em Fichte. E Fichte escrevia claro, e o resultado foi que os bispos entenderam, ou pensaram, entenderam, e proibiram Fichte de lecionar, perdeu o cargo, perdeu o dinheiro, sem aposentadoria, como nós, mais cinco, e foi ficar professor poucos anos antes de morrer, passou mais de uma década como professor particular de Terrários na casa de alguns nomes. E Hegel talvez tenha escrito tão complicado para evitar, os bispos não entenderam ele dele, mas ninguém mais entende. E hoje, então, tem uma coisa interessante: a gente diz que a filosofia de Hegel, a crítica à tradução, a tradição, começa com Nietzsche. Nietzsche vai, então, negar a razão, que é a razão hegeliana, e a razão de toda a filosofia ocidental. E vai negar a religião, para usar uma palavra que expressa isso. Deus crucifixa, crucifixa a razão na cruz de uma religião que tem que ser destruída. E a razão, ele diz expressamente, essa frase da cruz não é de Hegel, mas da razão ele diz, a razão tem que ser demolida a golpes de marreta. E da religião ele diz coisas parecidas. E aí introduz como positiva a genealogia da moral com a moral do super-homem. E a gente então diz que Nietzsche é o grande destruidor da metafísica. Sim, ele é um grande destruidor da metafísica. Agora, a filosofia das essências foi dissolvida por Hegel de uma forma muito mais radical. Porque Nietzsche faz com uma reta e Hegel faz com bisturi. E então, a coitada da razão clássica, não sobra nada nas mãos de Hegel. Isto nem mesmo a maioria dos hegelianos percebe. O segundo livro da Ciência da Lógica é um livro que ele chama Dissolução, é um livro sobre a essência. Neste livro sobre a essência, a lógica da essência, todo o trabalho dele é dissolver tudo da mera aparência, da aparência, do fenômeno, da existência, da coisa. No fim, sobra, em Nietzsche, sobra a moral do super-homem. Em Hegel, sobra que tudo são relações. Uma coisa completamente diferente da de Nietzsche. Diferente também a crítica. Em Nietzsche é a golpe de maleta e a construção de Nietzsche é maravilhosa porque o alemão é maravilhoso, é maravilhosa porque é fácil de entender e porque pedaços são tremendamente bem apanhados. São grandes sacadas que Nietzsche teve. Agora, a destruição não é Nietzsche que começou. Quem começou a destruição foi Hegel. E neste livro específico, que lamentavelmente ninguém, quase ninguém lê, e quase ninguém tem condições de ler, pela dificuldade do texto, da linguagem. Depois dessa destruição que Hegel faz, sobra tudo, mas com relações. Ou seja, aquilo que eu, na semana passada, disse, se eu pego uma pessoa e tiro todos os olhos, todos os amores, todos os sentimentos, todas as... só sobra nada. Não sobra nada. Ao passo que em Aristóteles, se eu tiro as relações, sobra a substância homem. Sobra aquilo que é mais importante. Em Hegel, não há essência de homem. Não há substância de homem. Não sobra nada se eu tiro as relações. Nós somos um nó numa rede de pescador que é o universo. Sobre esse aspecto, nós, homens, somos aqueles corpúsculos da mecânica quântica que não são verdadeiros corpúsculos e sim ondas. E que em determinado momento aparecem como corpúsculos, mas na realidade não são corpúsculos e sim ondas. Isso não é básico em mecânica quântica, isso aí é, em linguagem de mecânica quântica, a filosofia de Hegel e que eu também defendo. Nietzsche é um destruidor. O segundo grande destruidor é Heidegger. A filosofia de Heidegger vai dizer, nós temos que liquidar toda a metafísica de Sócrates até hoje. E o ponto central de Heidegger é que não existem verdades eternas, portanto não existem essências, não existe nenhuma verdade eterna, nem mesmo da lógica da matemática, e ele faz com enorme empenho uma análise de toda a tradição, destruindo. Mas ele não leu Hegel direito, embora seja um dos filósofos mais eruditos que nós temos no século XX, mas faz um trabalho de destruição, como Hegel fez, como Nietzsche fez, Heidegger vai fazer. E a violência não é tão ostensiva como Nietzsche, mas realmente é da mesma violência contra... Ele quer a morte da metafísica. E metafísica significa de Sócrates até ele. E o que ele quer pôr? Hegel põe relações. Nietzsche põe a genealogia da moral, o super-homem, moral do super-homem. Heidegger põe, no momento que ele destruiu tudo, aí ele só pode fazer poesia. Então, o filósofo, depois de fazer o trabalho de destruição, só pode dedicar-se à poesia. Este é, em poucas palavras, a filosofia de Heidegger. O Stein, se estivesse aqui, ia ter alguns ataques, mas é exatamente isso, eu não estou interpretando maldosamente Heidegger. E assim, passo agora antes ainda sobre o que eu considero o maior filósofo do século XX, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein morreu em 1952. Então, eu estava começando a estudar filosofia, já estava, aliás, no segundo, terceiro, quarto semestre, sexto, quinto semestre, quando Wittgenstein morreu. Eu nunca vi Wittgenstein, nunca assisti uma aula dele. Eu estava na Alemanha e ele estava, no fim, não estava dando aula. Ele estava doente e morre na Inglaterra, onde ele viveu quase a vida inteira. Wittgenstein, a rigor, primeiro vocês vão dizer, mas qual é a origem de Wittgenstein? A palavra, o nome Wittgenstein é um nome que existe até hoje, é um príncipe austríaco, que começa a perseguição contra os judeus, que vai depois ficar muito mais grave, gravíssima, o repilante com Hitler. Mas começa um antissemitismo e o Império Austro-Húngaro exige que todos os judeus que são cidadãos no Império Austro-Húngaro mudem o nome para ficar com um nome legitimamente alemão. E o avô de Wittgenstein, que se chamava Mayer é uma profissão, moleiro, achou que Mayer, tinha muitos judeus que se chamavam Mayer e tinha que mudar o nome, e então ele foi ao príncipe e perguntou se ele podia usar o nome Wittgenstein. E o príncipe disse que sim. Então o velho Mayer passou a se chamar Wittgenstein. Isso aqui no Rio Grande do Sul ocorreu na libertação dos escravos. Quando foram os Houve a libertação dos escravos, uns 20, 30 anos antes da abolição, começou aqui no interior do Rio Grande do Sul a abolição da escravidão. Nós começamos a abolição antes de ser uma lei nacional. E eu conheço muitos, tanto de um lado, negros, como fazendeiros do outro lado, que fizeram a mesma coisa que o avô de Wittgenstein e o príncipe fizeram. Então, aqui tinha um grande fazendeiro, herdeiro de grandes terras, etc., que se chamava Carvalho, e todos os negros libertos passaram a se chamar Carvalho. E como era da fazenda do senhor Carvalho, ficou de Carvalho. Então tem Sebastião de Carvalho, preto retinto, que a gente pergunta, mas como é que aí ele falou, não, meu avô era escravo na fazenda do Carvalho, que o liberou. Então nós temos os grandes fazendeiros do fim do século XIX, libertaram negros e deram licença de trocar o nome, ficar com o nome da fazenda, do dono da fazenda. Isso aconteceu na Áustria, de sorte que o Mayer se transformou em Wittgenstein. Só que não podia usar o fono. O von é o sinal da nobreza. Fürst von Wittgenstein. E o filósofo se chama Ludwig Wittgenstein. E não von Wittgenstein. Mas eles vieram para Viena e o pai do Ludwig ficou uma espécie de Jorge Gerdau Johann Peter do Império Austro-Húngaro. Ele construiu o maior império de aço que havia no centro da Europa. E eram tantas fábricas, era tanta riqueza acumulada, e ele, como o Gerdau agora, está comprando, e ficou uma potência econômica, casou com uma... e não praticava a religião judaica mais, e era Wittgenstein, casou com uma senhora que tinha muito senso artístico, de sorte que os filhos do magnata do aço Wittgenstein, ele teve, se não me engano, três filhas e dois filhos, ou três filhos no mínimo. Só para ver, eles foram educados para a cultura. É um estúdio Clio, criado por um magnata. Então, a irmã de Wittgenstein nasceu, a irmã mais velha, cercada pelos maiores pintores e compositores e músicos da época. Então, conhecia pessoalmente todos os grandes compositores daquele período. Só para mostrar quem era a irmã de Wittgenstein, quando forem a Viena e entrarem no museu, olhando as obras de Klimt, o maior pintor austríaco daquela época, vão ver um quadro da filha, da irmã do Ludwig Wittgenstein. Os outros dois irmãos ficaram músicos, e os dois, as irmãs todas dedicadas à pintura, às belas artes, e os dois rapazes dedicados à música. E em convívio íntimo com Alban Berg e com toda outro rolê que passava por Viena da época. Um deles perdeu um braço na Primeira Guerra Mundial e logo um compositor, o Marshall sabe quem é? O Marshall não está aí. Um dos músicos, será que tem uns músicos presentes? Um dos compositores, acho que é um francês, escreveu um concerto para a mão esquerda. Por que escreveu um concerto só para uma mão? Porque ele escreveu para um amigo dele que tinha perdido um braço na Primeira Guerra Mundial. É o irmão do Wittgenstein. E o mais jovem da família era para ser herdeiro e levar os negócios adiante, porque só de belas artes, pintura, só de música, a gente não consegue viver. Então, o realista magnata Wittgenstein disse para o filho mais novo, Ludwig, tu vais ser engenheiro e tu vais administrar depois todas as empresas e duplicar tudo que eu quis. E para começar, não fica aqui em Viena, porque aqui só te estragam. Aqui tem compositor demais, aqui tem pintor demais, aqui tem arte demais. Vai, vou te botar num lugar que tu estude, longe. Mandou para Berlim. Aí ele ouviu o boato de que o Wittgenstein em Berlim estava se aproximando de artistas. Chamou o filho e mandou ele para Manchester, na Inglaterra. Olha, em Manchester tu vais agora ter arte no café da manhã, ao meio-dia e de noite. E o coitado Wittgenstein foi para Manchester muito a contragosto, e descobriu que logo ali ao lado, em Cambridge, não ao lado, mas para pouca distância, pelo menos para nós brasileiros, Bertrand Russell, junto com Whitehead, estava fazendo a fundamentação da matemática e um problema que vinha há séculos e que ninguém tinha conseguido resolver, estava sendo resolvido por piano e por esses dois ingleses, Bertrand Russell e Whitehead. E no ano de 1910-1911 aparece a obra fenomenal, a Principia Mathematica, em que, com lógica simbólica, a lógica fundamenta toda a matemática. E este livro é definitivo. Ninguém, depois de 1911, fez coisa melhor. E o estado da ciência hoje é este. Então, Whitehead e Bertrand Russell fizeram isso. E Wittgenstein fugia de Manchester e passava todo o tempo lá em Cambridge. Até o dia em que ele não pôde mais esconder, o pai dele ficou desesperado, teve um ataque, mas coincidiu esse ataque com Hitler subindo na Alemanha. E o pai do Ludwig, um homem de muito bom senso, disse, olha, isso aí não vai dar certo. Esse Hitler é um antissemita louco, e a Áustria ele vai anexar ou vai invadir, e eu tenho que salvar a minha família. Não tem nenhum herdeiro, ele não disse nada para ninguém, foi para Nova York, e todo mundo pensou que ele ia comprar uma siderurgia qualquer lá nos Estados Unidos. Ele foi para a Bolsa de Nova York e vendeu todas as ações que ele tinha, de todo o império de aço que ele tinha na Europa Central. E ficou dono de ações e teve a sabedoria de, em vez de pegar dinheiro, pegou ações de empresas americanas e depositou num banco americano. E voltou para a Áustria e disse agora, quando precisar de dinheiro, ele telefona para Nova York e pede dinheiro. Nosso dinheiro está em Nova York. E aqui? Aqui nós ficamos para a casa em que nós moramos. quando Hitler invadiu a Áustria, ele faleceu, não sei se pouco antes ou pouco depois, mas a família era tão rica que os nazistas não tiveram coragem de botar o dedo nem na irmã, nem nos irmãos de Wittgenstein, Ludwig. Nenhum deles foi para a cadeia ou para campo de concentração, não teve coragem, porque a riqueza era tanta, bom, mas a, quando ele viu que não era mais de Wittgenstein, sim, de investidores americanos, Hitler fez o que a América do Sul, a Bolívia agora fez, estatizou. E daí surge a FÖST, Vereinigte Österreichische Stahlwerke, se não me engano, uma coisa assim. Indústrias de aço reunidas. Isso aí é a fortuna da família Wittgenstein, que Hitler estatizou, e quando eu agora estudei, ainda era estatizado, não sei se hoje ainda está. E o Wittgenstein estava, o jovem Wittgenstein, que lutou na Primeira Guerra, um soldado, com um fuzil na mão, o irmão dele perdeu um braço, ele estava lá embevecido com o trabalho de Data Braço e faz a filosofia, duas filosofias ali. Ele faz o primeiro, não vou dizer, mas o último grande sistema, primeiro e último grande sistema do século XX. Ele tem a ideia de que aquele trabalho que Bertrand Russell e White tinham feito, aquela lógica, é uma lógica que vem da linguagem. E se todo mundo tem que aceitar aquilo, porque aquilo é que fundamenta a matemática, e todo mundo tem que aceitar a matemática, aceita a matemática, a aritmética, isso aqui, esses símbolos, implicação, símbolos lógicos que nós conhecemos, identidade, diferença, não identidade, implicação formal, implicação material, isso aqui é a gramática profunda da linguagem. E aí ele agora diz, eu agora vou fazer um livro em que eu exponho a gramática profunda da linguagem, e ao expor a gramática profunda da linguagem de forma sistemática, porque Russell fez isso para, em direção à matemática, Wittgenstein faz isso para a lógica mesmo, para a filosofia, eu tenho ali a gramática da linguagem como tal, e a gramática da linguagem tem que ser idêntica à gramática do mundo. Ao descobrir e escrever a gramática da linguagem, eu estou fazendo a gramática do mundo, ou seja, uma nova metafísica. E esta é a primeira e última grande tentativa no século XX, extremamente original, de fazer uma nova metafísica, completamente dissociada das metafísicas anteriores, da tradição anterior. Wittgenstein parte da lógica. E, aliás, ele tinha pouco conhecimento da tradição. Ele conhecia um pouquinho de Schopenhauer e pouca coisa da tradição clássica, dos medievais, etc. Hoje, num exame de doutorado, aquele eu rodava. E um livro genial, que eu considero o maior livro de filosofia do século XX, é um livro que não tinha título, não tinha prefácio, não tinha notas de pé de página, não tinha bibliografia. E ele não fez o doutorado. Aí a insistência de Bertrand Russell e dos outros professores, ele mandou aquele manuscrito para Cambridge, e ele estava lá na Áustria dando aulas numa escola primária, primeiro grau. E perguntaram para ele, para que isso? Porque com as crianças do interior eu vou aprender a gramática profunda, verificar se a minha teoria tem um fundamento também empírico. E ele estava fazendo isso, mandou a tese para Cambridge, e os professores não sabiam se iam aprovar ou reprovar, porque não tinha capa, não tinha título, não tinha prefácio, não tinha uma única nota de pé de página, não tinha bibliografia. Isso tem que rodar. Mas Bertrand Russell, nesse ínterim, estava fazendo uma das muitas experiências pedagógicas que ele fez, ele, os ingleses gostam de fazer, até hoje tem um jogo. Ele teve uma escola em que não havia leis, os alunos faziam as leis. Então os alunos não precisavam assistir aula. Se quisessem, podiam assistir. Esporte também, se quisessem, podiam fazer. Então era, o que os alunos decidiam era a lei da escola. Então se os alunos decidiam que ninguém podia assistir aula, ninguém assistia aula. E Bertrand Russell achava que através desse método ele ia conseguir educar melhor do que essa educação imposta que nós temos. Ele então radicalizou para o extremo de uma liberdade total. E botou tanto dinheiro na escola que toda a fortuna da família dele desapareceu nesse experimento pedagógico. E ele estava, então, cercado de credores, batendo na porta e pedindo o pagamento de títulos, e recebe de Cambridge, do decano de Cambridge, uma carta embaixo, sendo em poucas folhas, dizendo: aqui está o teu discípulo, Ludwig Wittgenstein, com essa coisa aí, será que isso pode ser aceito como tese de doutorado? E aí, Bertrand Russell escreve um parecer, que ficou célebre, está publicado em livro, dizendo que aquilo é uma obra-prima e a continuação do trabalho dele, talvez mais importante que o livro dele em dois volumes sobre fundamentos da matemática. Quando o decano recebe essa carta, escreve para a Áustria, Wittgenstein está bem ligeiro aqui, e para receber o título de doutor por Cambridge. Wittgenstein nunca contraposto foi, recebeu o chapéu de doutor, tirou logo, porque não gostava dessas coisas, e entregou o livro para a Russell, não publicou. Ofereceu para vários editores, inclusive para um que eu conheci pessoalmente, Fanfics, da Quaterra, e o Fanfics disse, era editor de coisas altamente intelectuais, poetas, foi ele que lançou Trácaro, ele tornou Rio, que conhecia. Ele diz, o maior erro da minha vida foi que eu recebi o Tractatus para publicar e recusei dizendo que eu não via naquilo mérito literário e como filosofia não tinha condições de julgar e então eu tinha que devolver o autor. E o Wittgenstein então devolveu para Bertrand Russell, aí Bertrand Russell escreveu um prefácio que até hoje está lá, fazendo os maiores louvores e deu ele, Russell, para um editor alemão para ser publicado. E o editor alemão publicou e ficou, pouca gente se deu conta, aos poucos de repente todo mundo se dá conta. Mas aí, enquanto o pessoal está se dando conta, Wittgenstein volta para lá como professor, para Cambridge, e começa a dar aulas, escreve o segundo livro que tem no prefácio a seguinte frase. O maior erro que eu cometi no Tractatus, a palavra Tractatus é o título do livro, Tractatus Lógico-Filosófico, em latim. Esse título não foi dado por Wittgenstein em si por Bertrand Russell, porque afinal de contas um livro tem que ter título. Mas, então não precisa ter bibliografia e notas, mas título tem que ter. Então, esta é, na minha opinião, o livro mais bonito que foi escrito no século XX, em filosofia. Só que é errado. E quem percebe o erro é o próprio Wittgenstein, que no prefácio das Investigações Filosóficas, que é o segundo livro dele, escreve, cometi um grande erro. Qual foi o erro? Ele pensou que havia uma única língua profunda de todas as linguagens, e no segundo livro, ele, tendo viajado pouco, não muito, viajou pouco, mas leu muito sobre outros países, do Oriente, não esteve, mas leu, ele disse, esta língua não é única, existe uma pluralidade de línguas. E se existe uma pluralidade de línguas, existe uma pluralidade de gramáticas. E cada língua é um jogo de linguagem. E cada língua é um jogo com regras próprias. E não existe o jogo dos jogos, ou seja, uma teoria geral do mundo, que seria a nova metafísica. Então, o próprio Wittgenstein destrói aquilo que ele tinha feito na primeira etapa. Por isso, ele chama sempre, tem que dizer, que está falando do primeiro Wittgenstein ou do segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein é do Tractatus, faz um sistema filosófico, a gramática do mundo, é a gramática da linguagem, a gramática do mundo. O segundo tem uma pluralidade de linguagem. E isso entrou fortemente nos contemporâneos e num assim chamado pós-moderno, subsistemas um ao lado do outro. Então, Wittgenstein, sobre esse aspecto, é um dos pais para ser chamado pós-moderno. Nietzsche, por um lado, e Wittgenstein, pelo outro. O segundo Wittgenstein. Nós temos exatamente 10 minutos e 30 segundos para discutir, que aí teremos pontualmente abrir espaço para os músicos. Eu não consigo ver, então a palavra está à disposição.